28ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 26 de setembro de 2019.
Convido a todos para ficar de pé para fazer a nossa oração. E peço um minuto de silêncio antes da oração aí para a Dona Sebastiana do Nascimento Santos, mãe da nossa servidora.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Arnaldo. Vereador Cipriano. Vereador Eliano.
Presente.
Vereador Evandro.
Presente.
Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio.
Presente.
Vereador Rodrigo.
Presente.
Vereador Sebastião.
Presente.
Vereador Gabriel. Presente. Passa a palavra ao presidente.
Sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Ofício número 254, subscrito pelo senhor Fábio Rodrigo da Silva, secretário municipal de Transporte e Trânsito, em resposta ao ofício 76 da Câmara Municipal de Jaci. Com os cordiais cumprimentos, venho informar que o serviço realizado na estrada da comunidade do Passa Três, nas proximidades das propriedades do senhor José Raimundo de Oliveira, Haroldo e Deon, foi um projeto sonhado pelo senhor prefeito Fabiano da Silva Moretti, tendo em vista que o local, em período chuvoso, ficava encharcado, causando atoleiros, dificultando o acesso dos moradores e usuários da estrada, trecho esquecido por outras gestões. Ficamos honrados pelo reconhecimento dos serviços prestados. Atenciosamente, aí assina o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Fábio Rodrigo da Silva. Essa foi também uma indicação dos vereadores Evandro e Gabriel. Nós temos também aqui uma correspondência subscrita pelo secretário municipal de Saúde, Rodolfo de Oliveira Costa, secretário municipal de Saúde, Jaci. Em resposta ao requerimento número 52 de 2019, que requisita informações a respeito do uso do ônibus do CISLAV, venho através desse informar que a Prefeitura Municipal de Jaci possui contrato vigente com valores fixos mensais para o uso do ônibus do CISLAV. Segue anexo cópia do contrato do CISLAV. Então, também foi um requerimento subscrito pelo vereador Evandro Reis Carvalho, e veio agora a resposta que já foi repassada ao vereador. Um convite da Escola Municipal Maria Luísa da Paixão. Convidamos você para a festa da família, que acontecerá dia 27 de nove de 2019, amanhã, sexta-feira, às 17 horas, aqui na Escola Municipal Maria Luísa da Paixão, lá no bairro da Serra. Esperamos você. Proposições, senhores vereadores, temos um requerimento, senhores vereadores não têm na pauta, mas foi feito agora antes da reunião, do vereador Rodrigo Douglas de Las Boas. O vereador que este subscreve requer nos termos legais e regimentais que seja enviado expediente ao senhor prefeito, requisitando informações acompanhadas de documentação comprobatória acerca das autuações e multas ambientais lavradas em desfavor do município de Jaci nos anos de 2016 até a atualidade. São termos em que pede e espera um deferimento, 26 de setembro de 2019. Em relação aos projetos para a pauta de hoje, o projeto de lei ordinária nº 14/2019, que dispõe sobre abertura e anulação de créditos em dotações da Câmara Municipal no orçamento do exercício 2019, tem pauta para votação. O projeto de lei número 17/2019 está sendo apresentado hoje. O senhor presidente irá enviá-lo às comissões permanentes e trata da autorização para concessão de direito real de uso de bem imóvel e da outras providências. No caso, um imóvel para sediar a Banda de Música Santa Cecília. E o projeto de lei ordinária número 18/2019 autoriza a concessão de direito real de uso de bem imóvel e da outras providências. Neste caso, para a Associação de Doces São José, no bairro Pedra Negra. Aliás, ambos no bairro Pedra Negra. Então, são esses os projetos, a proposição e os comunicados para esta reunião.
Boa noite a todos, aos vereadores, ao servidor da casa, assessor jurídico, visitantes aqui presentes, ouvintes da rádio. Boa noite. Eu convidar aqui ao professor Luiz Antônio de Lima, que foi convidado para estar aqui explicando aí um projeto feito aí pelo vereador Sebastião. Então eu convido, professor, pode chegar aqui, fazer uso da tribuna, e o que o senhor precisar, você pode pedir o servidor da casa aí.
Bom, já vou adiantando, mais uma vez me apresento, eu sou professor da UFLA na área de recursos hídricos, trabalho com irrigação e água subterrânea. O meu mestrado é em Water Science, Ciências de Água, e o doutorado em Engenharia de Águas pela Universidade da Califórnia, em Davis. Eu estou há cerca de 28 anos já na UFLA e trabalho com águas. Eu, às vezes, costumo brincar para tirar, para pôr, para limpar, para sujar, tudo é possível. E cerca de uns, creio que uns 3 anos atrás, eu não me recordo bem, o prefeito Zé Maria, ele assuntou a possibilidade de nós ampliarmos, modificarmos a questão da água em Jaci. E daí ele pediu que fosse feito uma análise prévia, e eu fiz uma seleção de slides e apresentei na oportunidade. E havia uma dúvida muito séria se o calcário, por exemplo, ele causa principalmente pedra nos rins. E isso é uma causa indireta. Quando se tem uma água calcária, as pessoas acabam bebendo menos água. E o que causa pedra nos rins é beber menos água. E se nós tivéssemos uma fonte de água melhor, seria muito interessante. E depois me surpreendeu uma cidade com um lago tão grande ao redor apresentar deficiência no fornecimento de água. E na UFLA nós orientamos trabalhos de conclusão de curso. Eu aproveitei e pedi uma formanda de engenharia ambiental que investigasse os poços em Jaci. E nós levantamos alguns dados na oportunidade, seria 2013. Eu queria só... 2013 era o prefeito Zé Maria, não? Isso. E a cidade tinha uma população estimada de 6 mil habitantes. A água de aquífero cárstico, assim nós chamamos, é o carbonato, ele dissolve em água. Chega a dissolver 5% ao ano. E a redistribuição, ela é composta de tubos de PVC de 1 polegada até 2 polegadas e meia, 3. E já havia o rascunho do Plano Municipal de Saneamento Básico. Eu li ele rapidamente. E ele já trazia a necessidade de abastecer 100% da população nos próximos 20 anos. Quando nós fazemos projetos de abastecimento de água, eles são feitos para daqui 20 anos, é assim. Esse projeto, ele prevê, além disso, fornecimento de água 24 horas por dia, com uma pressão mínima de 30 metros de coluna de água. É como se em cada residência a caixa d'água tivesse a 30 metros. Isso dispensaria até ter caixa d'água. A maioria das cidades americanas é assim. As casas não têm caixa d'água. Existem caixas d'água muito grandes que já fornecem água 24 horas o dia todo. Isso é possível fazer em Jaci. Para eu passar, nós levantamos os poços e esses dados, obviamente, não estão atualizados. Mas o que nós detectamos é que nós estávamos consumindo cerca de 2.300 metros cúbicos de água, 2.300.000 litros, e havia uma expectativa que essa água daria para o dobro da população. Isso surpreendeu muito. E nós percebemos que esses poços, eles estavam cadastrados no IGAN, no Instituto Mineiro de Gestão de Águas, devidamente outorgados, mas o número de horas de bombeamento por dia superava o limite de horas estabelecido pela própria outorga. Bom, o consumo médio de uma população de alto padrão é da ordem de 150 a 200 litros por habitante dia. A residência da minha mãe, por exemplo, são 3 pessoas. Elas têm um padrão médio, têm máquina de lavar roupa, uma casa razoavelmente grande e consome cerca de 120 litros por pessoa por dia. Aqui nós estamos imaginando projetar 150 a 200. Então, seria água de sobra. E a pergunta é, por que 2.300 em Jaci não estavam sendo suficientes naquela oportunidade? Primeiro, isso refere-se a vazamentos, uso excessivo, irrigação agrícola, uso industrial. E quando nós detectamos esse tipo de problema, isso se caracteriza por não ter os usuários devidamente cadastrados. E em Jaci, como todos sabem, não há hidrômetros. Fornecer água a uma população sem hidrômetro não funciona, definitivamente. Tá? Se as pessoas não medem a água, elas não dão valor à água. Isso é assim em qualquer país do mundo, até mesmo nos mais ricos, nos mais desenvolvidos. As etapas de um projeto de fornecimento de água, elas incluem a captação, inclui a adução, ou seja, eu tenho que conduzir essa água até uma estação de tratamento, e na estação de tratamento as técnicas vão variar conforme a qualidade da água chega. Imagine vocês, por exemplo, que na época das chuvas, que a água é mais barrenta, o tratamento modifica um pouco. A distribuição, ela é primária, secundária e terciária. A água corre por tubos de diâmetro maior, depois de diâmetros menores e assim por diante. E o principal, a gestão. Fazer a gestão do serviço de captação, tratamento e distribuição de água é algo muito sério que não pode ter, desculpe falar, componente política. Nós temos casos no Brasil inteiro em que, se houver componente política, isso não funciona. Eu gostaria de registrar, por exemplo, a UFLA. Quando a UFLA decidiu construir a sua estação de tratamento de água, o que nós exigimos é que não houvesse na gestão nenhuma componente política, que fossem ocupados por cidadãos que não têm elo político e estritamente técnicos. Por isso funciona. Eu lamento ter que falar isso, mas é o fato. Aqui, eu não sei se dá para visualizar bem, aparece ali com alguma fumaça, essa imagem é antiga, a cidade de Jaci, e eu coloquei um pino amarelo lá onde está a captação, que depois de analisar tudo, eu vi que o melhor lugar de captar água é onde já é captado pela Intercimento, a Camargo Correia. E eu imaginei conduzir essa água através de uma tubulação que vai correr paralela à tubulação da Camargo. E nós colocaríamos uma estação de tratamento numa cota que ela conseguiria ir por gravidade até lá próximo, ou o que vocês chamam ali, o trevo da Camargo. Então, nós poderíamos fornecer água por gravidade para toda a cidade e para o trevo da Camargo. Quando eu tive essa percepção, eu fiquei, do ponto de vista técnico, muito satisfeito. Mas eu ouvi comentários do tipo assim, não se pode colocar uma água com essa pressão já assim que vai estourar toda a tubulação. Para quem pensa assim, cabe lembrar que nós temos válvulas reguladoras de pressão. Elas são instaladas ao longo da tubulação para ir cortando a pressão. Nós não vamos expor a tubulação que já existe ao risco de estar estourando. Então, isso é cuidado, obviamente, tecnicamente. Bom, eu fui até o local onde eu recomendaria colocar essa estação de tratamentos e fica num ponto alto que eu não sei descrever para vocês, mas de lá eu tirei fotografias da cidade e aqui mostra, inclusive, a adutora da Camargo Correia. E aqui numa outra vista, né, é realmente um ponto muito alto. Na época, a captação da Camargo, ela tinha essa imagem aí. Eu estou cuidando de apresentar o que eu apresentei lá atrás, tá? Então eu não quis ir tirar novas fotos. E toda essa é uma vista interessante que me garante que eu conseguiria colocar água em bairros que me parece que é Ipiranga, Serra, por aqueles lados de lá. Uma estação de tratamento de água, eu não vou ler esse slide, mas tem vários procedimentos para tratar a água. Nós temos floculação, decantação, isso tudo é muito estudado. E por fim, nós adicionamos cloro à água. A água de Jaci não tem cloro. Isso aparentemente é um problema sério, porque ao longo da distribuição, essa água pode ter contato com algum contaminante. E o cloro, ele mata esses contaminantes. E, curiosamente, quando nós avaliamos a água dos poços de Jaci, um deles, na primeira amostra, deu coliforme fecal, na segunda amostra também deu coliforme fecal, ou seja, uma água que não poderia ser entregue à população. Na época, isso foi apresentado aos gestores e descobriu-se a causa e eu imagino que ela tenha sido resolvida. Mas há situações em que a água tem classe especial. Ela sequer precisa receber cloro. Mas se ela for distribuída por redes hidráulicas, nós temos um problema. Alguém vai construir uma casa, vai abrir uma valeta na rua, acaba vazando água, acaba entrando sujeira e aí entra contaminação. O que o coliforme fecal faz é o seguinte, as pessoas terão uma indisposição, não passam bem e isso não pode ser assim. O Ministério da Saúde estabelece muito claramente, através de uma portaria, como deve ser a água para ser servida a uma população. Bom, eu fiz planilhas extensas, essa é a planilha que eu apresentei na época. Eu imaginei, por exemplo, fazer uma estação de tratamento, uma captação para 12 mil habitantes. Depois eu imaginei para 20 mil. Para se ter uma ideia, para 20 mil, a tubulação que subiria seria uma tubulação de 250 milímetros. Então, isso não é algo muito caro, né? E muito fácil de fazer. Eu mesmo já projetei sistemas de irrigação em que a adutora tem 800 milímetros, né? Muito maior do que isso. E hoje, a vazão para 12 mil habitantes seria aí aproximadamente 25 litros por segundo. Isso vai ficar à disposição de vocês aí, mas são detalhes técnicos que talvez não precisam ser tratados assim. Eu fiz questão na época de investigar quanto custaria. E cheguei a imaginar, através dos custos de energia elétrica da CEMIG, né, os custos operacionais. Nós precisaríamos atualizar esses números, fazer um bom plano de negócios, vamos dizer assim, para executar isso. Essa fotografia é de uma estação de tratamento de água que seria similar à que nós teríamos aqui. Essa foto foi cedida pela Fibrasil, ou Fibrasul, eu sempre faço confusão porque parece que existem os dois nomes. Fibrasil, e tem aí na sequência como ela é por dentro. Esses tanques são de fibra, né? E aqui visto de cima. Uma estação de tratamento dessas, na oportunidade, era algo em torno de R$600 mil. E isso me levou a crer no futuro, perdão, naquela oportunidade, que instalar um sistema para Jaci talvez não passasse aí de R$2 milhões. Isso animou bastante os gestores, porque parecia que, comparativamente à outra oportunidade, seria Copasa, isso apresentava um custo bastante atrativo. Mas nós precisamos adicionar aí alguns custos indiretos. Nós precisamos abrigar um serviço municipal de saneamento, nós precisamos de listar todos os custos. Então é temeroso falar que eu faria todo o tratamento de água de Jaci, captação, por R$2 milhões hoje. Bom, eu vou chegar lá. Hoje eu pesquisei os preços da Copasa e esses preços já estão desatualizados, pois eles são de 2017. Mas eu busquei, por exemplo, a conta desse mês da casa da minha mãe, conforme eu disse, são três pessoas, três adultos, né? Ela pagando R$ 90,00, né? E estava brava porque estava consumindo 300 e poucos litros de água por dia. Eu falei, não está errado não, mãe. Para uma pessoa com o seu padrão é cerca de 100, 120 litros por dia, né? O que talvez esteja errado seja o custo, você não se sente bem pagando R$ 90,00. Eu não quero aqui discutir por que a Copasa cobra R$ 90,00, ela deve ter razões para isso, né? Bom, na UFLA nós gastamos menos, tá? A estação de tratamento da UFLA é uma estação perfeita, né? Funciona muito bem. Nós temos durante o dia cerca de 12 mil habitantes dentro da UFLA, e ela tem uma vazão de 7 litros por segundo, às vezes ela flutua um pouco, mas água de qualidade, analisada várias vezes ao dia, e esses números são apresentados à comunidade. Então, as observações que eu faria e fiz na oportunidade seria criar um departamento de águas com gestão profissional independente do poder executivo. Vocês acharem que não precisa ser assim, é uma decisão de vocês. Fazer uma divulgação pública diária de como está a água, isso totalmente transparente, tá? A Copasa faz isso. Obter a outorga junto à ANA, isso é muito fácil, essa outorga em menos de um mês se obtém. É um projeto passível de financiamento. Na época eu disse isso e a resposta que eu tive era que a Prefeitura de Jaci estava inadimplente com muitas coisas perante ao governo federal e seria difícil obter do Ministério da Cidade a ajuda para fazer esse projeto. Bom, eu só tive que lamentar. E é preciso obter autorização de proprietários de terra para a passagem das tubulações e até para construir uma estação de tratamento de água. Eu não acredito que a Intercimente se oporia, né, causaria alguma dificuldade em relação a isso, porque é algo que beneficia a população e eles são muito inteligentes, eles não teriam uma posição contrária, não. Então, depois eu cheguei a fazer alguns cálculos, mas eles estão desatualizados, né? E o que eu gostaria de dizer em conclusão é o seguinte: a UFLA tem vários profissionais. Nós somos cerca de 800 professores. Eu participo do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento. Já conversei com vários colegas. Se for preciso, nós podemos envolver, inclusive, a fundação que ajuda na gestão de recursos não federais. E nós podemos desenvolver um projeto detalhado com essa finalidade, se houver interesse, né? No mais, eu respeito a decisão de vocês de tomar o caminho que acharem melhor. E, por fim, eu já estive aqui uma vez para solicitar, peço desculpas de citar isso, né? Eu moro num bairro que é chamado Cantinho do Céu, mas é o bairro Novo Horizonte. Tem uma bela casa lá, eu tenho um poço, ele é outorgado pelo IGAN, eu tenho uma fossa séptica e, curiosamente, naquele bairro nós ainda não temos esgoto. Há 12 anos atrás eu solicitei pela primeira vez, solicitei inúmeras vezes, isso não foi resolvido. E eu acredito que isso seja um problema de gestão. porque todas as vezes que eu toco no assunto, sempre eu tenho uma resposta diferente, sempre crio uma dificuldade diferente. E quando isso acontece, para mim, isso é meramente gestão, ou, para não dizer, desculpe falar assim, incompetência. Então, eu sinto muito, né? E já conversei com o DJ Leandro, nós até de pensar na possibilidade de juntar com a dificuldade que eu reconheço dos moradores e ver o que precisa ser comprado, o que precisa ser feito. Mão de obra já se ofereceram, né, para resolver isso. Nós não podemos admitir uma cidade sem saneamento. Isso é infraestrutura, tá? Então, quando eu vejo uma rua sendo asfaltada, para mim, isso é quinta, sexta prioridade. Eu acho que essa falta de visão, ela machuca, tá? Isso é um desrespeito muito grande. E já me explicaram muitas vezes e eu não quero uma nova explicação, não, tá? Muito obrigado pela oportunidade e eu estou aqui para tirar alguma dúvida.
Você faz uma pergunta?
A questão...
Vereador Arnaldo, faz um microfone.
A questão referente a criar um departamento d'água, né? O pessoal da UFRA estaria à disposição realmente de ajudar o município para fazer exatamente a questão dessa gestão técnica?
Veja bem, haveria um custo, né? Porque nós teríamos ou alguns profissionais contratados para isso, como nós temos na UFRA, nós fazemos gestão da estação de tratamento de água e da estação de tratamento de esgoto, perfeitamente.
Tá. Não, eu falo isso, que eu estou no segundo mandato, e eu me lembro do senhor aqui, referente à questão da tratamento de água. Eu fico muito triste, professor, porque, na realidade, nessa gestão, né, de 2009 a 2016, eu vou dar um número completo para o senhor, para o senhor entender exatamente o que não foi falta de dinheiro, tá? Acho que talvez foi falta de competência da administração. Passou aqui em Jaci 212.665.908.36. Na realidade, o senhor falou que uma estação dessa aí, né, tratamento d'água, está em torno, mais ou menos, né? Ficaria em torno, mais ou menos, de 600 a 1 milhão. Né? Eu acho que, na realidade, ficaria até talvez um pouco maior, porque a gente sabe que tem a questão da troca de toda a canalização, porque ainda existe aqui tubulação de ferro. Entendeu? Então, teria que fazer uma nova linha para poder realmente não ter problema referente à distribuição de água nas residências. Né? É pena, né? Porque a gente sabe que nós temos aqui uma faculdade, eu acho que Jaci não procura, vira as costas para a UFRA, e a gente tem, na realidade, aqui os moradores, que são muitos funcionários da própria UFRA. Né? A gente gostaria muito, né, que de alguma forma pudesse, né, ter porque o município de alguma forma já não tem com questões aí de verba, através de recurso, para poder de uma forma ser financiado, num tempo que é devedora, entendeu? Mas não por questões, talvez, de recurso que passou nesse município aqui. Poderia ter feito, entendeu? Então, eu estou falando isso para o senhor porque gostaria muito que fosse realmente criado aqui um departamento, que em 2013, uma das coisas que nós votamos aqui, né, que veio aqui para ser votado, tem até um projeto aí, o projeto 44, 46, que realmente deram prioridade à Copasa, né? E eu acho que não era no momento aquele momento, porque até pelo valor da questão de criar um departamento d'água, seria mais viável até porque por questões até em termos de valores menores, que talvez seria realmente através da cobrança, né? Através das cobranças, que toda casa teria que ter um quilômetro para poder fazer isso, né? E de alguma forma isso evitaria o problema atual que nós temos aqui. Nós sentimos aqui, nós estamos perdendo muito, porque uma das coisas que nós perdemos aqui por um tratamento d'água, nós não temos tratamento d'água, perdemos aí o verde campo, né? Que ultrapassou, passou para o outro lado, porque lá tem tratamento d'água, aqui não. Né? Então a gente fica aqui na questão, né, de a gente tentar, de alguma forma, criar algum modelo. Eu acho que o melhor modelo é esse de vocês, da UFRA, né, de vocês, para de alguma forma a gente poder ter uma água potável aqui. Entendeu? Espero que, né, que apareça aí um gestor que compreenda que eu acho que com um tratamento de água você vai ter menos problemas, né? Porque você está fazendo, na realidade, uma prevenção até da própria saúde.
É, observação boa, né? Sobre os valores, nós precisamos atualizá-los, né? Mas eu prefiro nem sequer ouvir e lembrar do número que você citou aí.
Normalmente eu estou falando isso porque, na realidade, esse número que estou dando passou no Tribunal de Contas.
Ok. Tá certo? Agora, o que me preocupa é o seguinte: nós precisamos fornecer água em quantidade e qualidade. Então, é preciso agir nas duas direções. Isso é extremamente importante. O professor Escofo recentemente divulgou em público que parece a UFRA ser uma ilha, porque muito poucas vezes é procurado, né? Então, eu falo em nome de um departamento, eu sou representante da UFRA no CODEMA aqui de Jaci. Aliás, gostaria de fazer uma ressalva: hoje nós temos uma equipe muito boa no CODEMA, né? E nós estamos à disposição. É só uma questão de organizar isso daí e dar tempo também, né? Agora, se já existe um projeto em andamento com a Copasa e se isso está numa fase adiantada, talvez não há mais o que fazer, né?
Realmente, passou na época, foi aprovado, mas eu acho que o presidente encaminhou, se não me engano, que de uma forma esse projeto fosse, de uma forma, não fosse à frente. Não sei se foi encaminhado pela própria presidência daqui, né, da referente da Copasa, né? Eu não sei qual a decisão que eles vão tomar agora, né?
Com relação à Copasa, professor Luiz, ele explicou muito bem explicado. Eu acho que é o seguinte: na minha visão, o gestor hoje, né, pela executiva, é o prefeito Fabiano, e para tudo pode voltar atrás. Não dependeria dele fazer isso, voltar atrás da Copasa, e sim entrar com um projeto da UFRA, que é uma grande faculdade, universidade, e talvez, se a prefeitura precisar de alguma verba, a Câmara até ajudar em aprovar esse projeto para a prefeitura. Porque eu acho interessante isso, que a Copasa, quando foi aprovada, a Copasa estava em alta. Hoje, se você puxar, né, as ações judicial contra a Copasa em Nava, em toda a região, está altíssimo, né, contra a Copasa. E outra coisa, faltando água. Então, quando foi aprovada a Copasa, era uma oportunidade que a Copasa estava bem no estado. Hoje já não acontece mais isso. Além de o pessoal estar pagando caro, está faltando água. Aqui na cidade de Vizinha de Lavras, né, minha sogra mora lá, e lá no bairro falta água constantemente.
Permite, vereador Rodrigo, falando. É até mesmo, professor, porque é o seguinte, foi bem, né, foi bem claro aqui pelo presidente da Câmara, é o seguinte: houve realmente a aprovação desse projeto nessa casa. Ponto. O projeto não foi executado na época, porque até mesmo que quando ele foi aprovado, a Copasa estava num patamar bem mais elevado, bem mais tranquilo, sem tantos problemas como vem sofrendo ultimamente. E não foi executado. Foi aprovado o projeto, mas não foi executado. A Copasa entrou em colapso, digamos assim, e depois disso foi assinado esse contrato com a Copasa. Ou seja, mas eu acho que poderia vir um bom senso a gente parar de jogar a culpa no projeto aprovado nessa casa, porque ainda há tempo, você entendeu, de cancelar esse contrato, depende do Poder Executivo, e executar um novo tratamento de água dentro do município. Que seja esse ou que seja qualquer um outro que traga mais benefício à nossa comunidade, né? Então, eu acho que se houver um bom senso de todas as partes, principalmente, como disse o presidente aqui, se houver a necessidade da gente aprovar um novo projeto, alguma coisa nesse sentido, que a Câmara, que o Poder Legislativo, eu tenho certeza que os 9 vereadores estarão de comum acordo em relação a isso, em ajudar o Poder Executivo a executar, né, a aprovar esse projeto para executar um novo,
um novo projeto de água dentro do município. Então, a gente não precisa ficar aquela coisa, aprovou pela Câmara, aprovou pela... Se aprovou, entendeu? É por isso que colocou? Não, não havia necessidade de ter colocado. Ou seja, ainda também há tempo de se corrigir, né, esse fato. Né? Obrigado.
Olha, eu se mencionar, você pode estar perguntando qual seria o interesse da UFO em fazer isso. Né? Hoje nós fazemos ensino, pesquisa e extensão. Essa seria tipicamente uma atividade de extensão, mas nós gostaríamos de usar a estação de tratamento para poder tocar, às vezes, experimentos para fazer teses de mestrado, doutorado, ou seja, pesquisas científicas que só têm a ajudar. Então, esse seria o único interesse da UFA, eu posso dizer assim.
Se me permite, presidente. Pois não, Sebastião, pode falar. Professor, boa noite. Vereador Márcio, seja bem-vindo. Eu fico até sem palavras com um projeto desse. E me assusta tanto, porque quanto tempo tem um projeto desse engavetado nessa casa? Né? Mas não é esse o que eu queria vir ao assunto. O que eu quero dizer é uma coisa bem interessante que você falou no quando a explicação do senhor desse projeto. Política. Vocês fizeram uma coisa certa na UFA, isolou política. Essa casa aqui vem brigando com a água, essa casa teve a chance de colocar SAI, me parece que foi isso, foi contra. Essa casa veio brigando com essa questão de água. Mas deixa eu falar uma coisa interessante. Duas até. Primeira, tem que ter dono, porque senão a pessoa não se controla com o que gasta. E segunda, o a UFA fez, isola política. Funcionou, que é uma maravilha. Então eu vejo que a deficiência hoje é política. Se esquecer e pensar no cidadão que está ali. E não esperar dele o voto. Vou fazer porque ele vai votar em mim. Mas vou fazer porque vai ser bom para ele, para todos. Funciona. Esse projeto é maravilhoso. Obrigado por você ter me apresentado.
Uma vez eu cheguei a comentar com o Leandro, que nós somos vizinhos, né? E ele falou, não, um projeto que venha fornecer água para a cidade é bom para todo mundo. É uma coisa que não tem partido. Né? Eu achei isso muito interessante. Então, eu vejo que nós temos oportunidade ainda, estou seguindo o que eu ouvi aqui, né? E se nós temos oportunidade, acho que é mãos à obra, mas precisa conversar com o prefeito, etc. Quando eu falo que não pode ter nenhuma ingerência política, ela tem que ser estritamente técnica, e isso é muito importante porque ao longo da história, quando houve intervenção, vamos dizer, o diretor foi nomeado pelo prefeito, coisas desse tipo, acabou saindo alguma coisa que não ficou boa. E, então, isso é, vamos dizer, algo curiosamente muito importante. Né? Não deveria, mas é.
Quero aqui agradecer aqui o convite e a explicação do professor Luiz. Muito obrigado pela a boa vontade de ter vindo aqui explicar à população. Também quero agradecer aos vereadores que adotaram o projeto de indicação, que foi aceito, porque quando fala que isso tem 3 anos que ele teve, realmente, só que quando você vai entrar com o projeto na Câmara, você tem que analisar primeiro se ele vai ser aceito, se ele vai ser votado. E eu sentia que na época ele não ia ser aceito. Por isso que hoje eu resolvi entrar com ele, e ele foi aceito pelos vereadores, e há tempo sim de recuperar esse descalço da Copasa com o nosso município. Que nós não podemos aceitar isso, que a população não está preparada para aguentar a Copasa. Então, professor, eu gostaria mais uma vez aqui de estar agradecendo, e só pode ter certeza que nós vamos colocar em prática toda essa sua ideia aí, que o nosso povo merece disso aí. Obrigado.
Eu queria só fazer uma ressalva final. Muita gente tem a preocupação, e ela faz sentido, é lógica, que não vai conseguir pagar água. E o que nós conseguimos é estabelecer tarifas socialmente justas. Né? Para consumo pequeno, nós podemos fazer com que a tarifa seja bem menor e seja subsidiada pelos consumidores industriais ou os consumidores em que, vamos dizer, a residência, o IPTU, seja mais caro. Existem vários procedimentos para isso. Então, se alguém da população temer pela cobrança de água, eu gostaria de adiantar que isso não faz muito sentido, não. Muito obrigado.
A gente agradece aí o professor Luiz, da UFLA, né, morador da nossa cidade, né? E ele citou também o esgoto lá do bairro Novo Horizonte, onde praticamente estava quase pronto, né? E não foi efetuado. Era só colocar duas bombas lá e bombear o esgoto lá do bairro Novo Horizonte, como foi citado aqui pelo professor Luiz, até citou o nome do DJ Leandro. Então estava fácil. Só que eu não sei o que eles arrumaram com essa bomba lá da rede de esgoto do Novo Horizonte e sumiram com as bombas lá e não colocou ela para funcionar lá, o esgoto lá do Novo Horizonte. Mas a gente espera ainda que o secretário esteja aqui nesse plenário e diz que é questão de honra fazer o Novo Horizonte ainda até meiado do ano que vem. Então a gente fica no aguardo e torcendo para isso tornar realidade. Passo a palavra franca aos senhores vereadores. Peço ao vereador Márcio que faça aí a chamada dos outros senhores vereadores.
Boa noite, vereador Cipriano.
Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário, meus amigos vereadores, nosso assessor da casa, assessor jurídico, doutor Júlio, nossos amigos visitantes, seja bem-vindo a esta casa aí. Sobre esse problema da água aí, fazendo o doutor It, né? Doutor Luiz, da UFA, informando coisas boas para a nossa população. Eu gostaria, se ele aceitasse sair, fazer uma reunião, marcar uma reunião com o prefeito, que eu gostei da proposta aí, para nós entender essa parte aí. Inclusive, nós poderíamos até adiantar, que nós estamos com a comissão, a CPI, sobre o problema da água, que é o Sebastião ali, o Rodrigo e eu. Não é isso, não é nós três? Então vamos ver se nós adiantamos essa parte aí. Porque eu já bati conta com a Copasa aqui, desde o início que foi votado esse projeto aí. Que eu fiquei sabendo aqui, que foi votado na gestão passada, atrasada. Foi na atrasada? Que foi votado esse projeto aqui. Sendo que tem.
Foi na Câmara passada.
Pois é, sendo que tem um projeto aqui. Ele é 5/3/2015, que eu vi aqui. Então, se esse projeto é bom e vai dar certo pela nossa população, vamos ver essa parte aí. Eu mesmo, eu vou até repetir, eu levei uma papelama lá contra a Copasa, não foi, presidente? Levei no prédio da Copasa, dentro de Belo Horizonte. Então, está entregue lá esse papelama lá. Então, eu gostaria que nem eu gostei da presença do doutor Luiz, né? Que venha sempre a essa casa aí, dar informação para nós sobre essa água. É uma água bem tratada, vai ser bem mais em conta pela nossa população. Então, eu gostaria que, se nós pudéssemos marcar uma reunião com o prefeito, pode ser assim, doutor Luiz? Para nós conversar com ele. Viu, presidente? Você envia lá um convite para o prefeito para nós fazer uma reunião entre ele e os vereadores com o doutor Luiz, que é o professor da UFRA, né? Para nós resolver essa parte. Porque é tudo que é melhor pela nossa cidade, pela nossa população, então nós teremos que correr atrás, sim. Isso aí, para mim, é o bastante. Porque tem pessoas que às vezes até falam, foi falado, que o vereador não vale nada, não está fazendo nada. Olha, nós discutimos há muito a bem da nossa cidade, discutimos a favor da nossa população. Por quê? Nós não tá valendo nada. É um absurdo isso aí, quem pôs isso aí, porque praticamente assim, não tem nem o que falar. Fica inventando esse tipo de coisa. A gente faz a parte da gente. Né? O prefeito faz a parte dele. o vice-prefeito faz a parte dele. Eu acredito que até muitos funcionários fazem a parte deles, que trabalham mesmo, que a gente tem visto aí. Não vou dizer que funcionário está atrasando os expedientes, que não está. Porque todos aqueles que é indicado para fazer o serviço, eu tenho certeza que estão indo e estão fazendo o serviço. Então, isso aí, gente, é muito bom. O que for bom, eu estou sempre junto. E também, gente, eu gostaria de manifestar aqui sobre essa parte do terreno. Que vai ser doado um terreno ali para pessoal de Pedra Negra, Doceira, a banda. Eu vou pedir para o presidente que nomeie uma comissão que dá o parecer favorável a esse terreno da banda e para a Doceira. Que nomeie uma comissão que dá o parecer favorável. E para abreviar, né? Se for possível, pedir em regime de urgência para sair numa votação só. Aí não vai ter nem primeira, segunda, nem terceira votação. Agora, eu gostaria também de manifestar sobre esse terreno. A prefeitura tem muito terreno. Agora, diz que o promotor travou essa parte do terreno lá da perto da Coab ali. Que o prefeito manda para nós aqui um projeto para nós fazer uma votação aqui. Através de muitas pessoas que estão pagando aluguel, não estão tendo condições, já tem a sua despesa. Agora mais aluguel em cima deles. Eu conheço família aí que praticamente está desempregado, tem que pagar aluguel. E está dando pilote aí, dando os pulos deles. Então agora o promotor ele não sabe a dificuldade de quem paga aluguel aqui na cidade, não. Nós sabemos, eu sei. Então por isso eu discuto a favor deles. Se o prefeito manda um projeto para cá para fazer a doação desse terreno aí, que seja meio lote com a cada família dessa que está pagando aluguel com dificuldade, eu sou o primeiro a votar a favor desse projeto aqui. Isso é o meu dizer a todos. Inclusive, tem também a Magali, que eu tenho que manifestar através dela aqui, porque ela perdeu a mãe. Vou pedir que Deus dê força à família e dê um bom descanso à mãe dela, porque é uma pessoa que foi muito, muito bem com o povo, sempre fazendo bem. Então, merece a gente pedir a Deus para que dê a luz eterna. Então, presidente, eu não esqueço de mandar esse ofício para o prefeito, não, marcando uma reunião aqui com o doutor Luiz aí.
Vereador, eu vou convidar ele, não numa reunião ordinária, e sim numa oportunidade aqui do vereador estar reunindo. E se ele aceitar o convite, a gente convida então o professor Luiz da UFRA para estar junto aqui conosco para estar conversando esse assunto.
E você mandou o ofício que eu pedi lá para o DR, lá no Oliveira?
Então, fez sim. A secretaria está elaborando ele para a gente mandar para lá.
Para ver que ressalto que tem no tempo da Camargo Corrêa, que é tão absurdo.
Entendi.
Nossa, então uma vez em cima disso aí, que seja arrumado, não pode não ficar assim não. Então, presidente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês ouvintes da rádio, o meu boa noite, que Deus proteja todos nós, e venha sempre fazer uma reunião com nós, doutor Luiz. Que a gente ficou satisfeito pelas pronúncias, porque as pronúncias eu vi que é bem a nossa população. Então, muito obrigado, estou te agradecendo a sua presença. meu boa noite a todos vocês.
Tá, fica à vontade. Obrigado.
Obrigado. Boa noite.
Obrigado. Boa noite.
Zé do Márcio. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador, colaborador da casa, jurídico. A vocês presentes, boa noite. Também quero deixar aqui a minha citação. O professor acabou de sair. Projeto maravilhoso, né? Como eu ouvi falar agora há pouco. E o Alcibiá falou aí, Cipriano. Vamos lá, prefeito, vamos tentar, né? A oportunidade de a gente estar mudando isso, esquecer a Copasa, e de repente estamos fazendo junto esse projeto aí, né? Esquecendo, como ele falou, política, e fazer o bem para o povo. Mas a gente, ele falou uma coisa interessante, a gente esquece a UFLA, né? E a UFLA está aí para ajudar. Então, é interessante que ele falar o que ele colocou, porque a gente tem servidores aí capacitados aqui na prefeitura, que dá conta de manter esse projeto, com certeza, né? É só ter força de vontade e confiança. Então, eu queria agradecer a ele, né? E vamos lá. Tomara que Deus nos abençoe, que dê certo e a gente esqueça esse fantasma de Copasa e venha fazer por recurso próprio e com talvez com valores para ser cobrado bem menor do que uma Copasa, né? A gente vai estar lá só para suprir a necessidade do que está ali. Referente também a esse projeto que vai entrar aí tá, para a próxima reunião, é o que autoriza direito de uso real de bem imóvel, tanto para a Banda Santa Cecília e a Associação dos Doceiros. Também quero dizer que estou a favor, né, e quero já, na próxima reunião, já pedir urgência para que seja uma votação única, né, porque de grande interesse e coisa boa, até onde vai ser construído. É um local lá que está à toa, né, parado, pouca utilidade, e vai ser bem-vindo, tanto para eles como da forma que vai ser feito. Será de grande utilidade para a sociedade, para nós, a ciência, né? Para tantos eventos que acontecem aí e poderão estar acontecendo lá. Então, já deixo avisado a todos lá, o pessoal responsável lá, que estão lutando aí. Então, por favor, acho que muita gente também aqui não vai se opor, né? Pois é de boa coisa para o município. E sendo boa coisa, a gente é a favor, né? Não é porque está política, não é porque é bom mesmo e está aí para ser votado. O mais é isso mesmo, agradecer a vocês todos que estão aqui presentes. Boa noite e boa noite aos ouvintes da rádio. Vereador Gabriel.
Boa noite a todos presentes. Boa noite a todos ouvintes da rádio. Eu, presidente, Jacy é bom demais. Jacy só reclama. Por que que não vem gente aqui para manifestar sobre medicamento? Cadê? Isso que eu fico por entender. Só vem para manifestar de um lado, manifestar do outro. Por que não vem para dar sugestão sobre medicamento? Aí tem nego que se criticando. Ah, o vereador não faz nada. Cadê? Mas ela vai para 3 anos. Cadê os medicamentos? Ah, senhor presidente, eu vou passar a palavra, porque aqui só contrata funcionário, mas nada é feito, não adianta. Coloca negro na assistência social para quê? Para catar dinheiro aí? É porque só recebe, porque não faz nada. É quantas casas em Jacy estão precisando de assistência social, quantas pessoas estão na campo precisando de ajuda, que ajudando com o quê? Nem fraude está conseguindo.
Ontem você veio para a base, não tinha assistência social.
Aí que eu te pergunto para você, vereador, para que ter assistência social dentro de Jacy?
Acho que é mais fácil fechar ela ali, porque aí não dá mais prejuízo para o município.
Ô, senhor vereador, você me conta para mim quantos cargos de confiança tem dentro de Jacy? Ganhando 2 mil os quebrados, cesta básica, aí você multiplica para mim. Dá 3 mil. Durante o mês, quanto que dá? Aí que eu fico por entender. Aí põe cargo de confiança para... O que acontece? Fica no setor dele. Me conta as obras que estão sendo feitas dentro de Jacy. Nenhuma. Só está tendo... É quebradeira de obra. A creche lá embaixo eu nem falo mais nada. Aí o que acontece? Aí quer brigar com o povo. Quer trazer Copasa para Jacy. Ô, gente, trai medicamento mesmo, depois vocês fazem essas cagadas aí, ó. Isso é minha cagada, que já assim não tem emprego. Não puxa a empresa pra cá. Aí o que acontece? Ah, seu presidente, aí já sei que a cidade do peixe, onde a gente pede tudo e ninguém faz nada. É uma boa noite a todos presentes da Câmara, uma boa noite a todos os ouvintes, que já sei, não adianta não, você pede tudo e quem quiser ver meus pedidos, eu tenho. Não adianta, você pede, mas ninguém faz nada. Uma boa noite a todos os ouvintes, uma boa noite a todos da Câmara.
Vereador Sebastião Puri.
Senhor presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, funcionários dessa casa, assessor jurídico, todos vocês visitantes, uma boa noite. Também o pessoal da rádio que não vai nos ouvir. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, e com muita honra, eu venho até essa tribuna para explicar e dizer à nossa população o que acontece no dia a dia em nosso município. Isso, gente, que nós acabamos de ouvir aqui, essa explicação do professor Luiz, é uma coisa que ele veio aqui para poder explicar realmente que Jaci tem como sair fora, sim, dessa Copasa. Muita gente pergunta por que que esse projeto, já faz anos, foi em 2013, que ele foi feito e ele estava engavetado. Mas quando eu ressuscitei esse projeto, que tive coragem, tive a ideia de entrar como um projeto de indicação aqui nessa casa, porque eu sabia que era o momento certo de estar entrando com esse projeto. Porque hoje, com esses boatos aí, Copasa está vindo amanhã, está vindo depois e não está vindo coisa nenhuma, realmente tem solução de nós hoje, por exemplo, fazer um tratamento dessa água por conta própria da prefeitura. Eu acho que é o que deveria ser feito nesse nosso município. Também eu gostaria aqui, senhor presidente, e a população que está me ouvindo, ontem foi feita uma matéria lá no Corvo Pintado, até a TV Record esteve presente, quando o vereador Evandro me convidou, que eu estava chegando aqui em Jaci, me convidou para ir lá dar uma entrevista com o pessoal. Fui atendendo o pedido do vereador Evandro, e falei de acordo com o que está acontecendo naquela rede de esgoto lá. Aquela rede de esgoto ali, pessoal, é o seguinte. Quando foi construída aquela elevatória, tinha um funcionário que fez curso para ficar ali 24 horas. Tiraram esse funcionário de lá. Esse funcionário ficava lá, era para não deixar o material juntar na bomba para estar queimando a bomba, que aquela bomba é cara. Mas não é valor de 30 mil reais, coisa nenhuma, conforme funcionário de prefeitura falou no vídeo aí. Não é 30 mil reais, coisa nenhuma. Só que tiraram o funcionário de lá, aí é o motivo que está queimando aquela bomba direto. Aí eu pergunto a cada um de vocês, será que o salário desse funcionário que estava lá é mais caro de uma bomba? Então, gente, já está escrito
para todo mundo ver. Hoje não tem mais jeito.
Ó, vereador, eu vou te falar um trem para você. Isso aí é uma falta de competência. A bomba queima mesmo, eu garanto. Sabe por quê? Queima mesmo, só que tem que os caminhões que tiram o excesso de sujeira lá não vem. Eu tô vendo que não faz muito tempo que não tá aparecendo dentro de Jaci. Aí tem razão que a bomba queima mesmo, porque o trem vai boluando, a bomba esquenta.
Pois é, vereador, mas o que eu acabei de dizer é que tinha um funcionário lá e ficava lá justamente para isso, para não deixar acumular, certo? O material, os resíduos lá na bomba. Aí tiraram o funcionário de lá. E era onde que está tendo essa dificuldade e está tendo esse prejuízo. Certo? Então ainda tem coragem ainda de dar entrevista sem saber do que está falando para a população. Porque na minha entrevista, que foi cortado, que não foi, me falaram que foi o ar no balanço geral. Mas eu não vi. Foi hoje? Eu não vi. Mas a minha entrevista foi a verdade que eu falei lá. Porque eu já sabia que esse funcionário, ele tinha que permanecer naquela bomba ali. E não era para tirar de lá. Ele tinha que trabalhar ali naquele lugar. Bom. E também, hoje, a limpeza daquele corvo lá. O morador lá, o senhor Oswaldo, está cansado de pedir. Está cansado de pedir. Eu sei que a prefeitura não tem a máquina certa para fazer aquela limpeza naquele corvo. Mas tem empresa aqui em Jaci que tem. É basta ter diálogo, basta ter coragem de chegar no empresário, explicar para ele a situação. Qualquer um está de acordo em ajudar. Mas falta o interesse de ajudar o senhor Oswaldo. Porque eu tenho certeza, essa chuva hoje que começou ontem, se ela for aí mais dois dias, vocês podem ter certeza que a água vai estar voltando lá dentro da casa dele. Dentro da casa do Oswaldo. Aí sim, eu quero ver o que eles vão arrumar com aquilo lá. É. Então, isso aqui, nós temos que tomar uma iniciativa aqui, porque agora vem chegando o fim de mandato, aí começa o boato. Começa a falar nas esquinas, começa a tentar virar a cabeça do cidadão, porque agora está acabando de descer o morro. Subiu, está descendo o morro. Certo? E hoje, e já se tem condição de ter uma água tratada por conta própria do município, porque hoje tem essa arrecadação da Intersemente, que hoje é o coração de nosso município. Então aí eu digo, é só saber usar essa arrecadação que as coisas caminham bem. Agora eu estou vendo comentário aí, já fui procurado por várias pessoas, até pessoas que participaram de reunião, que estão falando agora em fechar o plantão da UBS. Olhem lá onde que está o QI de cada um desse cidadão. Se a única coisa que tem hoje, que sobra, que resta nesse município, é aquela UBS que atende seu pai, sua mãe, seu filho, seu neto, seu avô, ainda está falando em fechar. É brincadeira uma coisa dessa aí. Só, meus amigos, colegas vereadores, o povo quer ver, é isso aí. O povo não quer ver ninguém criticar ninguém. O povo quer ver aquele que defende o lado do cidadão e jaciense. E defende a saúde do povo do nosso município. E defende essa educação do nosso município. Porque quantas vezes foi pedido aqui para o vereador Leandro, vereador Márcio, vereador Gabriel, daquela rede de esgoto do Novo Horizonte. Vai fazer, vai fazer, vai fazer. mas nunca faz. Inventar um modo de modificar o que já estava sendo concluído? Não teve condições mais de encaminhar, parou de novo. Certo. Então, eu continuo dizendo, isso é um descaso com a população. Isso é um descaso com a população. Você vai na farmácia e não tem remédio. Você olha para o lado do esporte e não tem esporte. Eu encontrei com o secretário da prefeitura ontem, na porta da minha casa, e ele falou para mim, Fabrício, olha para você ver, secretário, hein? Estou aqui resolvendo um problema, estou indo a pé, com tanta dificuldade, porque diz que não tem um veículo para emprestar.
Mais dois no vereador?
O secretário usar para fazer o trabalho dele. E você pode ficar ali naquele abrigo perto da caixa d'água ali e pega uma prancheta e marca ali para você ver quantas vezes passa um veículo atrás do outro ali. Mas e quando precisa para o trabalho, ele não está ali no momento. Aí deixa de atender, socorrer uma vida, socorrer uma saúde. Fala que não tem o veículo ali. Então, gente, a gente está aqui para isso. É para trabalhar, defender o lado do povo, ajudar, administrar. Quem quer ajuda. Se não quer ajuda, você vai fazer o quê? Deixa até o tempo acabar. O tempo está acabando. A hora que acabar, vai ver o que vai acontecer. Porque não fez nada e largou o nosso povo sofrido aqui em nosso município. E eu estou aqui para isso. É para defender a nossa população. Não tem nada a ver com funcionário, não tem nada a ver com ninguém. Simplesmente eu tenho a ver com o direito de cada cidadão em Jaciense. É o que eu tinha para falar para vocês nessa noite de hoje. E quero desejar a todos vocês uma boa noite, pessoal da rádio. E também desejar a Magali mais bastante conforto pelo falecimento da sua mãe. É uma pessoa idosa, uma pessoa que soube educar os seus filhos. Então, que Deus nos tenha num bom lugar. Muito obrigado a todos vocês.
Vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoas presentes aqui. E boa noite, os ouvintes. Em primeiro lugar, eu gostaria de tocar no assunto de novo, né? Porque as pessoas sempre falam que a gente tem que estar preocupado com a atualidade. Mas se a gente está preocupado com a atualidade, a gente tem que ver o que se passou lá atrás, né? Uma das coisas que eu fico mais impressionado aqui, porque eu sou uma das pessoas que tem a mania de guardar documentos. E eu tenho documentos aqui desde 2013, 2014. Aqui na época, quando foi feita aqui a questão da interesse de a gente fazer o tratamento de água aqui, água e esgoto, o esgoto não, porque na realidade já tem uma estação de tratamento calculada para 20 mil pessoas, que é aquela estação de tratamento que tem lá em Pedra Negra. Né? Na realidade, o pessoal queria, na realidade, fazer a ETA, esse tratamento também de água. Né? Naquele momento que nós tínhamos aqui, uma das pessoas que mais brigou aqui, que pelas condições do município que tinha naquele momento, o município tinha dinheiro suficiente para poder fazer uma estação de tratamento de água e gerenciada pelo próprio município. Porque a gente sabia, porque já sabia que a própria Copasa era uma empresa que já tinha problemas, em 2013 já tinha problemas, entendeu? Era cara, cobrava cara, porque a gente sabe que a Copasa na realidade, é uma empresa do governo estadual, né? que a gente percebe que ali é uma questão de muita gente, né, que está acoplada à Copasa, empregados da Copasa, que são, na realidade, pessoas indicadas por, né, por políticos. Né? E isso sai caro para, na realidade, sai caro a questão da própria administração da Copasa. Tanto que nós brigamos aqui, na época era eu, que queríamos, na realidade, queríamos fazer fazer aqui um departamento d'água. Era eu, o Nelsinho e o Márcio Borges. Brigamos muito, né? Mas, de alguma forma, a gente sabia que, né, a gente era voto vencido. E eu estou falando isso porque, lá em 28 de abril de 2014, na realidade, esse professor já esteve aqui, na época esteve aqui, fez a explanação referente a isso, a Copasa veio aqui também fez, e nós, na realidade, eu achei o projeto do professor Luiz, na época, um excelente projeto, para poder, de alguma forma, e até em termos de custo, né, ele seria viável. Né? E nós tínhamos dinheiro para isso. Tínhamos tanto dinheiro, né, que eu fiz o levantamento, né, referente aos anos de 2009 a 2016, passou aqui na prefeitura, na gestão do prefeito Zé Maria, exatamente de 2009 a 2016, 12.665.918,36 reais. Eu estou falando o número exato, porque na realidade está lá no Tribunal de Contas. Está para o Tribunal de Contas. Eu sempre falo que o município sempre está de costa virada para a UFRA. Nós aqui, a UFRA, tem aqui uma área realmente de estudo que está dentro de Jaci. Aqui. E a UFRA dá curso à distância. Eu falo isso porque tem colegas meus, filhos de colegas meus, que estão em outros municípios, em outros estados, faz curso na UFRA à distância. Nós estamos a 8 quilômetros daqui e não conseguimos realmente fazer um convênio com a UFRA. O que está se passando agora aqui é simplesmente o seguinte. O projeto da Copasa, ele foi aprovado aqui. Ele foi aprovado aqui em 2015 ou 2016. Na realidade, foi homologado pelo prefeito, foi feito, entendeu? E na época, tinha exatamente em torno, né, que estávamos falando, em torno de 5 milhões de reais para poder fazer o projeto. Mas como a gente conhece essa administração, e vocês sabem, eu vou dar um exemplo exato para vocês entenderem. Se vocês pegarem o PPA, o Plano Plurianual, de 2009 a 2012, tem lá, que está na LOA, que está na LDO, tem lá um projeto, na realidade, uma verba destinada para fazer o acesso à retirada dos caminhões que passa por dentro do desafio. Estava previsto lá no orçamento 1.250.000. 2009, 2010, 2011, 2012. 5 milhões de reais. Tem esse acesso? Não. Mas dinheiro teve. O dinheiro, né, na realidade, foi junto com as águas aí, foi junto com os rios, coisa assim. Eu acho que nós estamos voltando de novo, buscando né, uma forma de tratamento de água que já deveria ter sido aqui. Porque, na realidade, nós tivemos dinheiro suficiente para criar um departamento de água aqui. Tivemos dinheiro suficiente para fazer tratamento de água aqui. Mas sabemos exatamente que não havia interesse. Hoje, as mesmas pessoas que estão lutando com um projeto aqui para fazer um departamento de águas foram as pessoas que anteriormente se negaram a criar esse departamento. Então, quero que as pessoas lembrem o seguinte: nós estamos de novo tentando fazer uma coisa que já tinha que ter feito, já tinha que ter realizado, já tinha que, de alguma forma, ter feito aqui essa estação de tratamento de água. Por não ter trazido uma estação de tratamento de água aqui, nós perdemos empresas. E uma das empresas que nós perdemos foi a Verde Campo. Isso, em termos de arrecadação para o município, é espetacular. Se ela estivesse aqui dentro do município, ela seria tão viável quanto a própria Camargo hoje está dentro do município de Jaci. Mas eu gostaria, né, que os vereadores que participaram daquela gestão me dissessem aonde foi parar de 2009 a 2016 exatamente os 212 milhões de reais que passou aqui em Jaci. Essa cidade aqui era para ter um brinco. Essa cidade aqui era para ser uma coisa espetacular. Mas as pessoas não se preocuparam com isso, né? Eu sei disso porque aqui foi feito muito projeto, né, que na realidade não se concretizaram. Eu falo isso, que quando eu estou falando os 212 milhões que passou aqui, vocês tiram exatamente a UBS, a creche, entendeu? A quadra, tudo isso é dinheiro do governo federal. Isso vem à parte. Mas hoje nós estamos aqui de uma forma cobrando essa administração, que eu acho que também não funciona, entendeu? Exatamente para fazer uma estação, agora,
mais 2 minutos,
de novo, voltando de novo a 2013, para simplesmente criar aqui um departamento de água. Para você fazer isso, as pessoas têm que saber o seguinte: você tem que lançar isso na LDO, na LOA, no PPA, se você tiver o dinheiro para poder fazer isso. Entendeu? O que nós estamos aqui é criando uma lei ou um projeto sem ter orçamento. E naquele momento, né, nós tínhamos orçamento, tinha um projeto e não fizemos. Né? Agora estamos aqui dando de bom moço, falando que estamos lutando pela comunidade. Eu acho que as comunidades esqueceram lá atrás, quando esse dinheiro todo passou aqui em Jaci. Eu só quero lembrar mais uma vez, falar para a população, que aqui em Jaci passou exatamente, de 2009 a 2016, 212 milhões de reais aqui. Esse número, eu estou dando, não estou dando o número inteiro, não, estou dando um quebrado. Né? 212.665.908,36. Está lá no Tribunal de Contas. É só de alguma forma poder ver. Agora, vamos criar um departamento d'água? Vamos. Agora, tem que colocar lá
da Lua, na LDO, e fazer a projeção dos últimos 4 anos. Nós estamos no final já do mandato, não dá para fazer mais. O que dá para fazer é você votar aí a LDO, tirar uma verba, que o professor falou mais ou menos em torno aí de 1 milhão, para poder fazer essa estação de tratamento. Que pena, né? Nós temos exatamente 212 milhões que passou aqui. Uma boa noite a todos.
Vereador Leandro.
Boa noite, presidente, vereadores,
boa noite.
Todos os visitantes dessa casa, aos ouvintes da rádio, aos meus amigos do Facebook que nos acompanham. Uma boa noite a todos vocês. Sempre agradeço a Deus pela oportunidade aqui mais uma vez com vocês e vocês comigo. Primeiramente, deixo meus sentimentos aos familiares da nossa servidora Magali. Deus o conforte vocês. Sobre a questão aí que a gente muito fala que a gente trabalha, infelizmente é difícil mostrar trabalho mesmo, né? Nessa casa, com essa administração, juntando as duas partes, né? Ambas partes, né? Então, sobre a questão do nosso esgoto lá no Novo Horizonte, onde o pessoal da vida industrial cobra muito, esse vereador, por morar ali perto, é o seguinte, infelizmente, já vamos fazer 3 anos e não conseguiram resolver a situação lá do esgoto. Faltava pouco para terminar. Agora, como faço parte dessa administração, não estive na administração passada, eu me pergunto para os vereadores também que nessa casa esteve. Muitos boatos que o consórcio do funil tinha deixado em caixa já um plano daquela rede de esgoto ser feita, que foram trocado por outra obra. Então, se foi feito por outra obra mesmo, o que foi feito que não fizeram aquela rede de esgoto lá, como estava no plano, né? Então, a gente fica triste de perder um serviço que já era para ter feito mais de 10 anos lá. Então, se algum vereador souber e quiser me responder, pode ficar à vontade, pode entrar na conversa aqui. Também, sobre a questão da Copasa, infelizmente a gente fala a realidade, eu acho que a população não está preocupada, porque teve audiência pública lá e eu não vi um lá manifestando. Porque se a população bater o pé e falar que não quer, não entra. Então, a população tem poder, sim, aqui no município, então, mas ninguém foi lá reclamar, eu não vi. Estive uma delas e não vi ninguém manifestando, então fica difícil cobrar somente 2 vereadores aqui. Porque só os vereadores não conseguem, não. Agora, se a população bater o pé, 60% do município já se bater o pé e fala que não quer, eles não entram. Isso já teve outros municípios que aconteceram isso. Então, infelizmente, não é só vereador que tem que cobrar. Porque nós somos pagos por vocês, pela população. Então, a população tem de vir cobrar de nós aqui. Não adianta só eleger o vereador e ficar em casa dormindo. Então, tem de vir. Hoje aqui a gente está com 6 assistindo a reunião. Poderia estar lotado aqui. Então, se a população não cobrar, não vir cobrar e ver o que realmente está acontecendo no município, não adianta cobrar de vereador depois. Então, fica difícil assim. Também, sobre a situação do nosso esporte em Jaci, há 3 anos, campo, nada foi feito. É uma vergonha que a gente vem cobrando dentro com isso. Então, olha só, nós temos campo. Olha só o caminho indo para a Serra e o Piranga, os asfaltos como que estão. Então, não vai arrumar também. Se esperar a justiça ficar levando, tudo para a justiça não vai resolver. Eu acho que a gente tem que tomar a providência. Olha também, esses lotes da prefeitura estão abandonados aí, né? Tudo sujo. Poderia estar fazendo um projeto, mandando para essa casa, leiloar esses lotes, investir no município, na educação, na saúde, na segurança, ou então doar para aquelas pessoas que não têm a sua residência. Então, o lote parado lá não vai servir para nada. Para alguma coisa serve, só para juntar inseto, bichos, né? Então, só está prejudicando o município. E se a gente não unir e olhar pela população, é o município que perde. Porque, como foi dito aí, a gente fica até poucas palavras. O vereador os vereadores já falaram quase tudo o que tinha que ser falado. Tinha muito dinheiro e o município não evoluiu nada. Então, não vou criticar só a administração passada, não. Eu criticar até de 20 anos para cá, né? Não foi evoluído nada no nosso município. Nós, com a firma aqui dentro do município, era para ser espelho para os outros municípios. Perdemos a empresa aí, inclusive o vereador Arnaldo falou, da Rede Campo. Seria aumentar a arrecadação do município. E o mais importante, ganhar empregos aqui. Então, isso, infelizmente, perdemos. E desse jeito que está aí, vai perder mais. Porque eu não conheço um município que não tem uma água tratada. Então, o projeto é bom, foi apresentado para o professor, foi apresentado antes aqui também. Poderia ter apresentado junto com o do SAI. Porque aí, sim, nós ia ver. Aqui não tem vereador para votar contra a população, não. Então, se o projeto é melhor que a SAI, a gente ia votar o projeto que for melhor. Então, eu acho que deixou muito tarde. É um projeto bom, mas deixou muito tarde. Agora, infelizmente, eu acho que não tira a Copasa mais. A não ser que a população bate o pé e fala que não quer e começa a pressionar. Caso ao contrário, essa casa não tira a Copasa aqui, não. Então, já deixo bem claro aqui que não tira. E, infelizmente, vai vir mesmo. E tem pessoas que podem passar dificuldade, sim. Porque, infelizmente, o Brasil em crise, né? Não é só Jaci. E tudo que vem acontecendo, a questão só piorar, a questão de falta de água aí em vários municípios, não é só aqui, né? Do jeito que foi feito o nosso planejamento, do jeito que se planejou aqui no nosso município, vai faltar água e vai aumentar mais ainda. Então, se não tiver uma solução rápida aí, eu creio que mais uns 6 meses a coisa vai piorar. Isso aí vai devagarzinho, já vem piorando, né? É porque o pessoal não vem percebendo, vem empurrando aquela barriga aí. Mas, infelizmente, é o que vem acontecendo. Falta de administradores no nosso município. Temos a UFA aqui do lado? Temos. Mas enquanto não entrar um que queira brigar pelo município, infelizmente não vai mudar nada. Vai ficar do mesmo jeito. Entrando, recebendo seu dinheiro, cuidando dos seus familiares e deixando a população se ferrar. É o que acontece no nosso município. Então, e quem faz isso tudo é a população. A culpa maior da população que fica escolhendo as pessoas erradas. Então, aqui fica minhas palavras, serei breve e rápido, e agradeço a vocês aqui pela visita, que vocês voltem mais vezes, tragam mais pessoas, que briguem pelo município. Sim, vereador.
Ô, vereador, a gente fica achando até estranho, porque em Jaci já tem que ter uma música. Aí tá a música. Em Jaci, querida, ó, o menino aí tem pra tudo enquanto é lado aqui em Jaci. Tá fartando, é administrador mesmo, entendeu? Nós temos menino pra tudo quanto é lado aqui. Só tá fartando é competência da pessoa ir lá e administrar a cidade, entendeu?
Com certeza, Bruno. Disse que a gente
aí tem dizer. Essa música bonita de Jaci, Cauli e Cal pra quê? Nós temos menino que é aquele lugar aqui em Jaci. Mas só que tá fartando aqui é administração. Entra nele e fala assim, eu sei fazer.
Não faz. Infelizmente é isso mesmo, vereador. É o que falta aqui.
Vereador, e uma? E Jaci também é uma cidade turística, entendeu? Vai ser turística nada. Vai ser uma cidade porque poluída, porque esse esgoto caindo se. Olha, eu com o vereador Vanto, que nós denunciou lá no Ibama, nós vamos continuar denunciando. Se não tomar providência, nós vamos ferrar isso ainda.
Vereador, sexta-feira eu mostrei o vídeo da rede esgoto aí, ó. E a população pode ficar para ver. Eu não parei. Vou denunciar agora em Belo Horizonte e vou mandar para Brasília também a rede esgoto. Pega essa turma, falta de competência da rede esgoto aí. Quem não tem competência não entra lá.
E fica aí já o convite para todos que acompanham no Facebook, para terça-feira estar acompanhando também, vim cá. É igualzinho o vereador Gabriel Dias. Turístico aqui na cidade já não é mais não. E daqui a um tempo você não vai conseguir nem chegar nessa beirada represa aí. Dia que vem. Então, infelizmente, Jaci só está afundando. E é difícil você recuperar isso aí, é que é muito tempo. Mas agora depende da população e de nós, vereadores, tomar uma atitude. Porque não adianta só a gente ficar xingando, criticando e não fazer nada para ajudar. Então, nós temos que trabalhar junto e ajudar. É difícil porque as pessoas não se combinam aqui. Então, o legislativo e o executivo hoje não tem as mesmas ideias, né? vindo a ser colocar pessoas para estar administrando, ajudando o município, fica colocando pessoas para ameaçar e brigar com a população, com vereadores, aí vai dar nisso, sempre vai dar nisso. Então, dificilmente vai chegar um acordo aqui. Sim, vereador?
Aí, vereador, e semana passada você pediu lá para arrumar o... para chegar na beira da represa. Aqui em Jaci está tão estranho, seu vereador, que nem as beiradas da represa está obedecendo. Se você chegar lá, ele chama a polícia para você. Eu quero ver. Eu quero beirar toda essa beira de represa. Quer ver quem vai chamar a polícia para mim? Se tem a área de 30 metros.
É verdade. Mas voltando lá na questão do esgoto lá do Novo Horizonte, conversando com os vereadores aí, né? Sobre por que não terminou. Logicamente não terminaram porque fizeram a troca com o futuro loteamento lá do lado do bairro Novo Horizonte. Então por isso que não terminou e não vai terminar. E eu tenho certeza que essa administração não termina. Infelizmente, então o bairro Novo Horizonte e Vila Industrial fica prejudicado por pessoas que não são competentes para administrar o município. Então boa noite a vocês, boa noite vereadores, a todos vocês presentes, boa noite pessoal que acompanha no Facebook.
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, nobre colegas vereadores, visitantes da casa, uma boa noite. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Jaci. Senhor presidente, quero iniciar minhas palavras aqui, desejando os meus sentimentos à servidora dessa casa, senhorita Magali, pelo falecimento da sua mãe, que Deus a conforte e traga conforto a toda a família. Senhor presidente, eu queria já aproveitar de antemão, iniciar o meu comentário relacionado à água, no qual vem todos comentando e tivemos um breve esclarecer aqui do professor. Aí muitos ficam se falando que essa casa aprovou, e se essa casa aprovou, é por isso que a Copasa está no município. Não. Tanto que aprovou no mandato passado, e o mandato passado não colocou. Os administradores do mandato passado não executou o projeto, e ela foi aprovada no mandato passado. Então não é porque essa casa aprovou, não. E mesmo se tivesse sido aprovado por essa casa e tivesse que ser executado, porque como o mandato passado, o gestor do mandato passado não executou o projeto, o gestor desse mandato também não precisaria ter assinado a concessão com a Copasa. Ela simplesmente poderia estar lá parado o projeto do mesmo jeitinho que ficou no mandato passado. Então, a culpa não é do mandato passado, se a Copasa está entrando nessa casa. Entendeu? A culpa não é dessa casa. Se for algo surreal, irreal para o município, entendeu? É quem assinou esse contrato. Não é quem aprovou, não. E aí se fala, mesmo se fosse, não estou colocando culpa em ninguém, não. Mesmo se fosse, ou seja, a pessoa que chega aos seus 80 anos de idade e fala assim, ah, eu vou refazer algo que eu fiz dos meus 20 anos de idade. Não, meu amigo, aí você já fez, você tem 80. Agora, nesse caso, é totalmente diferente. Lá não tem jeito de voltar atrás. Aqui sim. Se ainda há tempo de não colocar, se houve o erro de alguma parte, de algum lugar, houve o erro, e se ainda há tempo de corrigir o erro, o porquê não corrigir? Se é um erro, nós vamos deixar a nossa comunidade pagar por isso? Vamos parar de colocar culpa nas pessoas. Vamos corrigir o erro. Parar de apontar se foi fulano, beltrano, cicano. Vamos corrigir o erro, dar as mãos e corrigir o erro. Porque enquanto a gente está apontando quem errou ou deixou de errar, a Copasa está entrando e quem vai pagar o pato é a nossa comunidade. Aí se fala, entrou no município tantos milhões. Então vamos fazer um levantamento do que entrou no município e do que foi feito. E vamos fazer um levantamento nesse mandato também do que entrou e do que foi feito. É
simples, qualquer um pode fazer. Está na internet. Entrou X, mas não fala o que foi feito. Então vamos falar o que entrou nesse mandato e vamos falar o que foi feito. Outra coisa, senhor presidente. Quando se fala, por exemplo, ah, teve um projeto para executar uma obra dentro do município no qual ia ter um desvio de um anel viário de tantos milhões de reais. Esses milhões estão dentro do projeto. Para você aprovar esse projeto, você entendeu? No governo do estado, você tem que ter o valor da obra. Ou seja, o valor era da obra. Como ela não foi aprovada, o dinheiro não entrou no município. O dinheiro não veio, senhores. Ou seja, tem esse valor dentro do projeto, por quê? Porque para você aprovar um projeto, você entendeu? Você tem que ter o valor daquela obra. Você fala, eu vou mandar lá para o governo do estado para mim construir uma casa aqui de 70 metros quadrados. Sem valor, ele vai te mandar o quê? Um milhão ou um real? Você tem que ter o valor do projeto. Então, esse valor é do projeto. Mas o dinheiro não veio. Até mesmo porque, se o dinheiro tivesse vindo, seria desvio de verba você ter gastado ele em outro lugar. Ou seja, a obra teria que ter sido executada. Certo? Então, são N coisas que a gente tem que apontar, entendeu? Mas tem que apontar corretamente. Então, a gente fica assim, aceita, claro, é o direito de cada um tem que fazer o que quiser, mas a gente fica um pouco decepcionado, porque vamos apontar, mas vamos olhar também o outro lado da situação, outro lado né? Por exemplo, senhor presidente, hoje está aqui na minha mão, inclusive, só completando aqui, senhor presidente, eu estou com a ata da terceira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Jaci, no dia 17 de julho de 2014. Aqui na ata não falo os vereadores que votaram a favor, mas se tivesse, acredito eu, vou até tirar a ata física ali, se tivesse algum vereador votado contra, estaria aqui na ata. Então, na ata não consta. Então, eu não vou ser injusto e dizer que todos votaram a favor. Não vou ser injusto. Mas eu vou ler o que está na ata aqui. Ó. O projeto de lei complementar 44 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Estado de Minas Gerais. Não é Copasa. Estado de Minas Gerais. Para o fim de estabelecer uma colaboração federativa na organização, regularização, fiscalização e prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgoto sanitário e da outras providências, foi aprovado em votação única com pedido de urgência do vereador Nelson Galvino, que é o atual vice-prefeito. É o projeto da Copasa que eles falam. Então, senhor presidente, vamos tomar muito cuidado nas palavras. Sim. Vou voltar ao exemplo que eu ia dar, por exemplo, aqui. Da taxa que a gente paga, senhor presidente. Da taxa que a gente paga, você entendeu? De contribuição de iluminação pública no nosso município. Essa taxa, senhor presidente, eu estou com ela aqui, da Câmara Municipal de Jaci, R$ 15,42. Cada cidadão paga a sua. Pode olhar na sua conta lá. E essa taxa, você entendeu? Hoje, como é a responsabilidade do município a troca de lâmpadas, essa taxa, ela vem para a prefeitura municipal. É a prefeitura que recebe essa taxa, não é a CEMIG, ela é repassada para a prefeitura. Dá uma volta na nossa cidade para você ver quantas lâmpadas estão queimadas no nosso município. Quantas? Ou seja, esse dinheiro está entrando na prefeitura. Porém, não está trocando as lâmpadas. O que está sendo feito com esse dinheiro, então, também? Esse dinheiro não é para trocar a lâmpada? O que está sendo feito com ele? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não ia citar o local, vou citar. Por exemplo, na Ilha Brasil. Na Ilha Brasil são 50 lâmpadas queimadas. 50! Entendeu, senhor presidente? Então, vamos tomar cuidado com as palavras. Quarto, e último, eu queria entrar, senhor presidente, na questão da reportagem que a TV Record fez no nosso município, né? Até nas palavras, né, do sargento Renan Santos, né, da Polícia Militar de Meio Ambiente, não vamos fugir de exonerações de responsabilidade, tanto que eu fiz aqui um requerimento 57 de 2019, nessa casa aqui, hoje foi lido aqui, vai entrar em votação com os senhores vereadores, entendeu? No qual eu solicito, né, o vereador Rodrigo Douglas Lasboso, vereador que esta subscreve, requer nos termos legais e regimentais que seja enviado ao excelentíssimo prefeito, requisitando informações acompanhadas de documentos probatórios acerca das autuações e multas ambientais lavradas em desfavor do município de Jaci de 2016 à atualidade. Ou seja, foi dito pelo o sargento Renan que foi feito multa desde 2016, então eu solicitei desde 2016 até a atualidade. Ou seja, onde eu estou querendo chegar com esse assunto do meio ambiente aqui? Nós temos aqui no município, né, as elevatórias, são três elevatórias, né, depois nós temos aquela é bombeada para a estação de tratamento de esgoto no nosso município. Bom, nós tivemos, algum tempo atrás, alertando o Poder Executivo.
Vereador.
Alertando o Poder Executivo, até pelo excelentíssimo vereador Leandro, com relação ao problema do bairro Novo Horizonte. Correto, vereador?
Correto.
Alertou. Chegou num ponto que o vereador não conseguiu mais alertar. O que, que ele fez? Denunciou. Correto, vereador?
Verdade, correto.
Multado, foi multado o município, vereador, se não me recordo?
Foi, eu acho que na época foi 18 mil, né?
18 mil reais. Bom, onde eu estou querendo chegar? Não vou dizer desculpa, mas o que o Poder Executivo disse é que são três vezes, cada uma com uma bomba diferente. O Poder Executivo não tem condições de ter uma bomba para cada ET de reserva, que é uma urgência e emergência, no qual queimou uma bomba ali, o município não para de utilizar o seu esgoto. Então é uma urgência e emergência ter aquela bomba para ir lá e trocar e não acontecer o vazamento dessa água, desse esgoto. Se, vamos lá, meu raciocínio, certo? Se não tem condições de ter uma bomba de 30 mil reais de reserva, eu vou mostrar para vocês, através do meu requerimento, que quantos mil reais o município está pagando de multa? Será que é mais barato pagar uma multa? Se não tem condições de ter essa bomba, como? Não tem condições de ter uma bomba de reserva? Aí prefere pagar a multa. Pois não, vereador.
Eu gostaria aqui, senhor presidente, da palavra do vereador Rodrigo, também aqui, de saber como que estão aí essas multas desse veículo aí, porque se então uma coisa, uma vergonha, o carro não pode sair daqui do Padacão, porque está devendo umas multas aí, e não paga as multas, de medo de ser preso o carro. Então o senhor deveria tomar a presidência aí, porque seja cobrado essas multas, de quem tiver que pagar essas multas, pagar essas multas aí, porque ela ajuda nesse problema aí.
Então, no raciocínio aqui, meu, vamos lá, foi dito pelo sargento Renan, da Polícia de Meio Ambiente, que foram lavradas as autuações, ou seja, plural, lavradas as autuações. Qual que é o custo de cada autuação dessa? Né? Por causa de uma bomba que a gente não tem na reserva. E segundo, e principal, vamos esquecer até o lado agora, de se pagou mais de multa do que o valor da bomba. Né? Só a pequena multa da denúncia do vereador Leandro lá foi 18 mil. A bomba custa 30. Fora outras e outras multas. Fora outras e outras multas. Agora vamos para o lado social da nossa comunidade. Entendeu? Um esgoto desse vazando, o quanto ele pode trazer de prejuízo, de um colapso aí, entendeu? Em contaminação para a nossa comunidade, para a nossa população? está desaguando no lago. Ali são peixes, são pessoas comendo daquele peixe. Quantas e quantos pescadores profissionais existem no nosso município que pega aquele peixe e vende para a nossa comunidade? Então são N fatores. Pois não, vereador?
É, lembrando que aquela multa lá que foi tomada lá atrás dava para terminar a obra lá do Rio do Goto, né?
Lembrando que só a multa de 18 mil reais, que Vossa Excelência, né, cita aí, já dava para pagar o valor da obra. Pois não, vereador Gabriel?
Não, vereador Rodrigo. Sabe por que ele está deixando levar essas multas aí? É para fazer uma bola de neve, para deixar na próxima estação, na próxima, e aí depois, na próxima gestão, para depois reclamar, falar que não está fazendo nada.
Então, perfeito, vereador. Aí olha para você ver. Quem paga o pato é a nossa comunidade, quem paga o pato é o povo.
É por isso que tinha que ser uma multa aplicada no CPF dele para prender.
Senhor presidente, meu tempo já excedeu muito aqui, sem mais pelo momento. Queria desejar uma boa noite, né, aos novos colegas vereadores, aos servidores da casa, a todos que nos visitam aqui hoje, e uma boa noite aos ouvintes da Rádio Jaci, nossa comunidade tão querida. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite. Fazer um breve resumo, né, da reunião. Gostaria que nenhum vereador me interrompesse, né, para ser mais rápido aqui. Com relação às elevatórias aí do esgoto da nossa cidade, realmente tinha lá, tem um funcionário que foi preparado para isso, fez vários cursos, né, para estar lá analisando, e a administração atual tirou os funcionários de lá para fazer outro tipo de serviço. E com isso tem aí os prejuízos da queimar as bombas, né, das elevatórias. Com isso, o esgoto desce, né, ao ar livre aí, né, para o lago, onde vem sendo feito também as multas, que vai de uma forma atrás da outra, prejudicando o nosso município. Esse dinheiro talvez poderia estar aí comprando remédio e várias outras coisas, né, pagando aí os exames do nosso povo, assistência social, né, está tudo parado, não está funcionando mais nada, podia estar aí aproveitando esse dinheiro melhor, da melhor forma que possa. Então é onde eu falo que essa administração, eu não concordo da forma que está sendo feita. Quando eu falo isso, eu não falo pessoa, eu falo os administradores que lá se encontram. Com relação à água, também falo que na legislação passada eu estava aqui como vereador e também aprovei a Copasa. A Copasa, um convênio com o Estado de Minas Gerais, onde todos aprovaram. Mas repito que naquela época a Copasa era uma solução boa, porque era um preço, né, bom, estável, e resolveria esse problema. Hoje está cara, tem várias ações civil públicas aí, processo na Copasa, na cidade vizinha, onde existe a Copasa, e caro e faltando água. A nossa cidade vizinha aqui de Lavras, tem parente que mora lá, e os bairros estão ficando sem água, estão desligando a água lá porque está faltando água, e água cara. Também concordo em falar que a administração passada, né, fez e não fez, deixou de fazer, e essa fez e não fez. Eu acho que deveria fazer sim um levantamento, vou até pedir o secretário da casa, com assessoria, para me ajudar a pesquisar realmente os números, né, que entraram e o que foi feito. Pelo menos a administração passada ainda fez, né? Está aí para todo mundo ver. Essa não fez foi nada. Inaugurou somente a onde está a delegacia de polícia, assim mesmo já estava mais de 90% da obra feita. Só terminou com as empresas privadas, no qual a nossa também fez parte e colaborou para estar fazendo lá a obra da delegacia. Então, quando se diz projetos, né, que foram verbas e muitas verbas desviadas, receita, as prestações de conta do nosso município, da legislação passada, foram todas aprovadas, né, tanto pelo Tribunal de Contas, tanto pela essa Câmara.
Foi vinda para essa casa, senhor presidente. Atualmente ela não vem, né?
Mas ela já chega aí. Então, gente, o projeto, quando se tem uma obra projetada no orçamento, não quer dizer que a pessoa é obrigada a fazer aquela obra que está no orçamento. Ela tem que estar no orçamento, porque se o dinheiro vier, tem aonde colocar o dinheiro para ser gasto no orçamento. Então, se eu quero fazer uma Câmara Municipal nova no mandato que vem, eu tenho que colocar no orçamento da Câmara desse ano para me gastar no ano que vem. Então, preciso pôr lá o valor da obra, R$ 600, vou pôr R$ 600 no orçamento. Se entrar o dinheiro, eu faço. Se não entrar, não tem como eu fazer. Então, que isso fique bem claro. Não é porque está no orçamento, eu sou obrigado a fazer. Às vezes eu coloco no orçamento, mas o dinheiro não vem. Então, não adianta eu ter orçamento e não ter o dinheiro. Então, gente, política vamos deixar para fazer ano que vem. Eu acho que eu quero ser imparcial. Estou sentado aqui nessa cadeira por mérito da maioria dessa casa, desses vereadores. Né? Fui eleito lá com a votação popular e também aqui dos vereadores. Então, estou aqui para tentar da melhor forma possível levar essa casa como tem que ser levada. Né? Com respeito, com dedicação e prontinha para ajudar o executivo, quando ele quer. Né? Porque, infelizmente, ele não quer, fica difícil. Nós colocamos à disposição, todos os vereadores à disposição para ele, para a administração, e eles não sequer fizeram ajuda de vários vereadores que aqui se encontram nesse plenário. Então, se está da forma que está hoje, é devido a ele ter virado as costas por esse poder aqui legislativo, aonde tudo que ele vai fazer lá tem que estar passando aqui na Câmara. Então, eu acho que ele errou de forma muito grande de ter feito isso. Então, agora é torcer, né, para que não erre mais até o final do ano que vem, para terminar o mandato. Se a verdade é essa, o povo já não aguenta mais. Né? Para quem está lá, demora, mas para quem está esperando aqui, é uma eternidade. Então, gostaria de falar aí que não tem remédio na farmácia, a assistência social não funciona, a parte física da prefeitura não funciona, infelizmente, é o pé que está a administração. E a resposta vai vir nas eleições do ano que vem. Se ele tiver sido um bom gestor, ele vai se reeleger. Estão dizendo por aí que ele é candidato. Então a prova vem através aí do voto popular da nossa população. Então aí, encerrando, voltando à pauta, para os projetos. Respondendo ao vereador, a questão das multas, esqueci do carro da Câmara, isso está parado em cima, já foi tomadas as providências, e o assunto já foi conversado internamente e está sendo resolvido. A pauta tem um requerimento, número 57, do vereador Rodrigo. Ele está pedindo informações sobre atuações de multas ambientais da prefeitura. Então eu coloco o requerimento 57 em votação. Vereador Eliandro.
Favor.
Favor. Vereador Cipriano. Favor. Vereador Marcos. Favor. Vereador Evandro.
Sempre, sempre.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Sebastião. Então, aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Rodrigo 57, requisitando aí as multas ambientais. Projeto 14/2019, o pedido de urgência, vereador Evandro. Então, coloco o pedido do vereador Evandro em votação. Vereador Sebastião, você pediu de urgência do projeto 14/2019, do orçamento aí da Câmara Municipal.
Só conta o pedido de urgência.
O vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Evandro.
Sim, sim.
Vereador Gabriel.
Vamos chegar
aí. Pedido de urgência do projeto da Câmara Municipal de Jaci, número 14/2019.
É
votação do quê?
Só favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Eliandro.
Obstê.
Então, 6 favoráveis, 1 abstenção e 1 contrário. Aprovado o pedido de urgência. Agora o projeto, valendo 1 pelas 3. Número 14/2019, orçamento da Câmara Municipal. Agora o projeto. Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Sou favor, mil vezes.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor.
Então, aprovado por unanimidade o projeto 14/2019, que trata do orçamento da Câmara Municipal. E chegou em 2 projetos, gente, autoriza concessão de direito real de uso de bem imóveis e das outras providências da Banda Santa Cecília. E o 18/2019 autoriza concessão do direito real de uso e de bem imóveis e das outras providências. Associação das doceiras de São José. Então, o que é isso? Pelo que eu vi, o projeto chegou ontem à tarde. Eu coloquei em aí, eu quero que as comissões puderem, né, analisar aí o projeto até a próxima reunião.
Presidente, se me permite, assim que qualquer votação, já peço urgência nisso.
Tá, eu só explicar ele primeiro aqui. É um projeto que estão doando lá um terreno em frente lá ao Centro Cultural para a Associação a Banda Santa Cecília e a Associação das Doceiras. Então ele vai cortar um pedaço em frente lá. Então peço às comissões, se tiver de acordo, dá o parecer até a próxima reunião. Que se não der, não tem como colocar para votação. Os trabalhos serão suspensos para o relator da arte.